Amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando o nosso boletim de acompanhamento do mercado. O mercado lá em Chicago teve mais uma sessão de alta hoje. Segunda-feira foi feriado, não teve negócio, daí na terça-feira subiu bastante, chegou a bater, a registrar aí quase 40 pontos de ganhos aí nos principais vencimentos, devolveu uma parte desses ganhos ao longo da sessão, mas ainda assim encerrou positivo. E hoje, mais uma vez, um dia positivo, com altas até importantes, entre 14 e 17 pontos nos principais vencimentos. Para falar sobre essa movimentação em Chicago, estamos aqui com o Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoja, Novo Rumo Commodities. Mário aqui com a gente. E o Mário já me antecipava aqui três movimentos que fizeram o mercado chegar até esse momento. O Mário, ele chamou de ondas que mexeram com os preços das commodities desde lá de maio. E isso é muito importante da gente entender como os preços evoluíram, como os preços trabalharam para chegar nesse momento até agora, onde a gente está vendo essa movimentação positiva lá em Chicago. Mário Mariano, seja bem-vindo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos fale mais sobre essas três ondas, Mário, que mexeram com o mercado de commodities, mercado financeiro aí nos últimos dias, Mário. Nas últimas semanas, né?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos que assistem e procuram, dentro da dinâmica do Mário Mariano e daquele que acolhe com notícias recentes, dentro dessas ondas que foram criadas por movimentações na Bolsa de Chicago e que tanto modifica os preços, né, dos ativos dos nossos produtores. Essas ondas, elas foram bastante fortes nos últimos dias, iniciando em meados do mês de maio, quando o governo chinês chamou os seus pares e disse ao pé da orelha: tolerância zero para especulação a partir de agora. O que isso quis dizer numa outra linguagem? Que o milho caiu de preços na Bolsa de Dalian 4%, o farelo 8%, o óleo de soja 12%, o suíno 14%, por aí afora as baixas ocorreram porque o governo chinês não estava mais aceitando tal especulação com estoques e com a redução de ofertas e os preços subindo demasiadamente. Esse tipo de onda acabou se espalhando pela América do Norte, atingiu a Bolsa de Chicago em cheio numa noite, quando os preços, continuando em baixa no dia seguinte em sessão comum, caiu aí provavelmente uns 6% em um ou dois dias, né? Foi aquele fatídico dia que bateu o limite de baixa na soja no primeiro vencimento e também para milho. O que o recado nessa primeira onda quis dizer, Alexander, é que o governo precisa entender qual é o tamanho de mercado que ele estaria trabalhando. O governo chinês diz, portanto, que a tendência é ele aumentar a compra do mercado de trigo para composição na ração animal, ao invés de ficar comprando maiores volumes de soja, grão, soja matéria-prima, e também o farelo, com um produto caro devido aos valores na Bolsa de Chicago até aquele momento, quando os preços haviam evoluído por conta climático, demanda e outras questões até de doméstica americana, né? Considerando, inclusive, aquela onda, a oferta brasileira. O movimento se deu, portanto, numa derrocada excessiva e que, logo numa sequência de segunda onda, acaba criando uma incorporação de outros ativos no mercado de Chicago, como uma desvalorização do dólar americano diante de outras moedas. Isso, portanto, estaria barateando suas commodities agrícolas e tornando mais competitivo. Então, os especuladores voltam a fazer grandes compras na Bolsa de Chicago por conta desse ativo cambial. Aquele volume de dinheiro que o governo americano coloca na economia acima de US$ 1 trilhão, acaba criando uma expectativa e também uma confirmação de inflação, provocando uma corrida à taxa de juros, né? Isso fez, então, com que o mercado encontrasse um volume maior de dólares para investimento naquele país, e com isso fez com que os fundos voltassem a agressivas compras em todas as commodities agrícolas. Esta teria sido a segunda onda, ao meu ver. Uma terceira onda que vem surgindo mais recentemente, propriamente dito no dia de ontem, devido ao feriado de segunda-feira, é a confirmação do movimento climático americano que começa a tomar corpo. Hoje alguém comentou dentro de uma companhia de clima americano que o mês de junho deverá ser o ano mais seco dos últimos 101 anos. Isso muito provavelmente deu aí uma condição de especulação grande quando o mercado chegou a subir 20, 20 e poucos pontos para fechar aí com 16, 17, como você reportou. Então nós estamos diante no enfrentando um mercado climático nos Estados Unidos que trouxera uma avaliação construtiva para preços, precificando um prêmio de risco que será eventualmente melhorado ou não, conforme o desempenho climático que atrai nesse momento, não atrai, não, que indica nesse momento 84% de plantio na soja. Devemos, portanto, ter na soja e no milho e no trigo a percepção de safra reduzida ou não, de acordo com as chuvas, que até, Alexander, não comentei, mas está tendo alguma garoa, está tendo alguma umidade até o dia 6. E a partir do dia 6, para um período de 2 semanas, tempo quente e seco. Portanto, são as três ondas que eu entendi que aconteceram nesses últimos dias e que fez com que o mercado tivesse esse nervosismo, onde caiu acentuadamente e agora, por influência climática e o risco de safra americana, volta a subir.
Mas o vetor da vez ou a onda da vez ainda segue sendo o clima, então, Mário. Tem potencial de continuar mexendo com os preços?
O clima que. Bom, agora, a partir dessa semana, muito provavelmente, né, que inclusive já na próxima segunda-feira já será divulgado pelo Departamento de Agricultura americano o desempenho das lavouras, o que tem de lavouras boas, ruins, médias, excelentes, e isso acaba criando, portanto, um novo comportamento para que os especuladores, né, os fundos de commodities, os gestores de recursos e também as indústrias comecem a tomar novas posições. E até é interessante citar que o volume de fundos de commodities ontem, num dia de grande volatilidade, da noite para o dia, compraram 15 mil contratos de soja, 8 mil contratos de óleo e 2 mil contratos de farelo. Onde eu quero chegar com essa informação? Que eles, mesmo tendo mercados voláteis por conta de outros ativos, começam a apostar num volume maior onde? Na soja e no milho. Eu tento explicar por quê. A soja já tem um grande volume plantado, deve finalizar até a próxima sexta-feira, e isso quer dizer que o risco começa a aumentar, né? Mas vamos olhar para o óleo. Você comentou na abertura dos trabalhos que tivemos 14 a 15 pontos de alta na Bolsa de Chicago, que corresponde aproximadamente 1% maior do que o de ontem. Mas eu vou citar para você onde está o maior problema. O óleo de soja subiu 4,4%, né? O farelo teve negativo 1,2%. Então, nós começamos a entender que é uma movimentação constante e que faz parte de uma das ondas que eu não citei, que foi o recente movimento de compras globais, né, de várias commodities agrícolas e também não ferrosos e também metais. O que quer dizer com tudo isso, Alexander? Está querendo dizer que devido à pandemia mais controlada, ela acaba criando uma onda de compras de produtos que, com os preços menores devido a uma economia desajustada, onde a Covid do ano passado para cá acabou reduzindo mercados, começou a ser reprecificada. Então, o óleo de soja tem sido um produto com uma procura muito grande devido o produto ser consumido por seres humanos e também por indústrias, né? Então, o óleo de soja tem pego caronas diariamente em outras commodities também, como petróleo. Se você percebeu, o petróleo, ele está num dos maiores preços, eu vou até citar o valor dele, 68 dólares e meio no primeiro vencimento na Bolsa de Nova York. Isso representa 14 anos, ou o maior preço nos últimos 14 anos. Então, eu quero lembrar aqui que o movimento de compras generalizada, que faz parte de uma das ondas recente de alta na Bolsa de Chicago, é por conta de demanda de fundos globais. Então, as commodities agrícolas também têm sido parte dessas compras recentes, Alexander.
Muito bem. Diante de todas essas colocações que você trouxe, Mário, dá para imaginar que Chicago, ou pelo menos a formação de preços em Chicago, ainda é positiva e isso pode trazer momentos de oportunidade para negociação. Para o Brasil também, eu pergunto isso porque aqui na nossa formação de preços, a gente conta com o dólar como tripé de formação de preço e com os prêmios. Dólar, no caso, está despencando, a gente está com dólar hoje próximo dos R$ 5 e os prêmios não estão, pelo menos os mais próximos, né, não estão positivos, não estão melhorando. O que que a gente pode esperar em termos de preços aqui? Só Chicago resolve o problema de preço do Brasil?
Toda vez que eu procuro passar a vocês o meu conhecimento, eu procuro pautar os mercados, individualmente, e que no final eles acabam criando uma receita para uma dedução, né, de uma decisão de compra ou de venda. Nos Estados Unidos, conforme eu já comentei até agora, o que está mais presente é a onda climática, e isso tem que ser levado a curtíssimo prazo numa decisão onde pode ser revertida a qualquer momento quando sair um novo boletim meteorológico. Então, esse é um fator de decisão de curtíssimo prazo. Eu gostaria de citar, inclusive, que recentemente a China, ela fez uma compra volumosa de milho, onde já está aí, muito provavelmente, ao redor de 22 ou 20 milhões de toneladas de compras de milho, onde 7 milhões teria sido comprado com uma tarifa reduzida, que é o acordo comercial que ele tem com os Estados Unidos, mas comprou mais de 11 milhões e meio de toneladas dentro de uma tarifação elevada. Então, talvez essa demanda já tenha sido suficiente, né, e não vá dar continuidade a essas compras. Talvez isso lá na Bolsa de Chicago, o efeito de momento para milho seja direcionado apenas ao clima e não à demanda. Será que vai ter força suficiente para continuar? Para o lado da demanda do trigo não é diferente. Os chineses deverão comprar aí ao redor, aliás, deverão usar dos seus 136 milhões e meio de toneladas de produção ao redor de 36 ou 38 milhões de toneladas para a ração, reduzindo, portanto, uma nova participação de compras de milho ao redor do globo, né? Esse é um outro fator que no final é médio e longo prazo que acaba criando uma percepção de mudanças de comportamento de preços aqui para o Brasil, né? Vou chegar um pouco mais adiante lá. Os estoques atualmente nos Estados Unidos têm sido utilizados para esmagamento, né? É um mercado aquecido? Sim, o biodiesel tem sido demandado com força por lá também. Então, provavelmente, os estoques de passagem reduzidos atualmente. E com essa perspectiva de clima seco para o desenvolvimento nos próximos dias do que foi plantado naquele país, poderá sim sinalizar uma redução de oferta. Portanto, voltando agora, depois de dar uma citada no que seria a oferta, vamos pensar que a demanda ela estaria limitada por enquanto. Entretanto, com os estoques de passagem brasileiro, americano reduzidos, né, e esse risco climático ao longo dos próximos 30, 60 dias, será que os chineses vão deixar de comprar e vão correr o risco, pagar para ver quando tiver mercado disponível? Bom, o Brasil, vou tentar dar a resposta agora. O Brasil embarcou no mês de maio algo como 14 milhões e 600 mil toneladas. Nós tivemos recentemente, vou corrigir os números aqui, estou falando besteira, Alexandre. As exportações de maio, 14,4 milhões de toneladas. As exportações do mês de abril, 1 milhão e 700, né? Eu acho que meu óculos está me atrapalhando. Deixa eu me dar o direito de voltar na informação.
Claro, sem problemas. Vamos lá.
Os embarques do mês de maio foram 14 milhões e 400, né? Os embarques de abril e maio foram menores, mas a somatória continua sendo 86 milhões de toneladas a previsão de exportações brasileiras, né? A condicionante que pode fazer com que haja um outro efeito de demanda por produto brasileiro vai ser imediatamente visto num primeiro impacto nos prêmios de exportação do produto brasileiro. E nós não temos visto recentemente nenhum efeito de alta nesse produto. Eu cito que para embarques no mês de abril, de junho, os prêmios continuam 30 negativos, e para julho entre 7 e 10 negativos. Então, mostra que não temos, nesse momento, uma relevância, né, como fornecedor de produto para chineses. Mas, a julgar o grande vendedor do momento, que será os Estados Unidos, com essa planta que iniciou recentemente e que está correndo risco climático, pode ser que o americano venha a ter uma onda de venda mais quente, mais aquecida com os chineses. E até vou citar aqui que houveram especulações na semana passada que o governo chinês já chamou os americanos para conversar, para finalizar a primeira fase do acordo comercial iniciado em 2019. Né? Ficou um pedaço de dinheiro, que aliás é um grande, é um bom volume de dinheiro para trás, para ser comercializado ainda em grãos. E, portanto, já especularam na semana passada, quando teve uma alta forte ali entre quinta e sexta-feira, de que estariam prestes a iniciar uma conversa da fase número 2, ou seja, a fase 2 seria aquela que voltam a fazer novos acordos para compras volumosas. Então, eu entendo que isso, sim, acabará esbarrando, refletindo, espirrando algum importante valor de compra para produto brasileiro. Só que o Brasil, nesse momento, tem um ar de país europeu rico. Eu até faço essa brincadeira para poder dizer para você que o dólar hoje está fechando em R$ 5,08, R$ 5,09. O que representa, né, aquele sentimento de um país rico com uma valorização do dólar muito recentemente em torno dos seus 6%. 5,8% foi a valorização do real em uma semana, né, do dia 25 para cá. Mas se você coletar as informações de 60 dias, Alexander, o dólar caiu de 5,71 para 5,07 hoje, o que representa uma valorização de 13%. Logo, dá para dizer que esse foi um algoz que tirou, provavelmente, um grande valor, né, uma grande valorização das commodities brasileiras, não só as agrícolas. Portanto, se haverá ou não, com essas informações que eu acabo de citar para você, com uma demanda mais quente, mais aquecida nos Estados Unidos, que possa haver trazer uma valorização na Bolsa de Chicago, não sei se o brasileiro vai conseguir precificar a contento e na mesma proporção. Porque, voltando na área cambial, o grande crescimento de 1,2% a mais no primeiro trimestre brasileiro já trouxe aquilo que se esperava, um crescimento rápido, consistente brasileiro.
Você está falando do PIB, né?
E estou falando do PIB. Obrigado. Exatamente isso. O PIB teve um crescimento no primeiro trimestre de 1,2%, porém, os bancos já estão falando num crescimento anual em torno de 5,1% e alguns falando até 5,5%, o que fez com que rapidamente tivéssemos uma valorização do real e que acaba encarecendo as commodities agrícolas. Isso, na minha opinião, também vem de encontro, né, com a entrada de 13 bilhões de dólares entre nos cinco primeiros meses deste ano. Para quem viu no ano passado, né, em 2020, a saída de recursos por conta do empobrecimento das economias, e o Brasil estava perigando ter um risco econômico muito maior, muitos dólares, muitos recursos foram embora e agora estão retornando muito rapidamente, o que traz, portanto, essa valorização da moeda e que tira um pouco a valorização das nossas commodities. Eu acho que já falei demais, né, Alexandre? Próxima pergunta.
Ô, Mário, mas vamos lá. Dentro desse contexto, desse cenário que você trouxe, existe uma perspectiva, ou pelo menos uma percepção de menos demanda externa pela soja brasileira. Mas já tem muita soja brasileira negociada, vendida e está sendo embarcada aí nos próximos meses. Agora, o que sobrou vai ser disputado? O que, que tem de novidade em termos de demanda interna, digamos assim?
Olha, demanda interna, eu posso citar que até o mês passado, o mercado brasileiro vinha incomodado através das indústrias por uma redução da mistura de biodiesel de 13% para 10% no óleo diesel. O governo brasileiro fez isso no sentido de controlar o excesso de altas que estávamos vendo nos combustíveis, sobretudo no óleo diesel, e principalmente no momento de colheita dos grãos brasileiros. Então, essa intenção foi de reduzir ou pelo menos frear as altas que estávamos enxergando naquele momento, e acaba criando, portanto, uma necessidade de recompor esse mercado que hoje fora divulgado pela ministra da Agricultura, a mudança que para o próximo leilão voltará a ser para 13%. Portanto, o próximo leilão já será negociado com 13% na mistura de no óleo diesel pelo biodiesel. Isso, na minha opinião, faz com que as indústrias retomem uma competição com os estoques de passagem para o segundo semestre que o Brasil carregará, diga-se de passagem bem pontuado por você, devido ao excesso de volume já comercializado antecipadamente, agora começa a criar uma disputa mais severa pelos estoques de passagem. E ainda a ministra sinalizou que até o final deste ano deverá ser alterado para B15, que é a mistura do biodiesel no diesel em até 15%. Portanto, é provável que a indústria comece a ter uma importância muito grande no cenário como um novo player com forte demanda para manter o seu abastecimento industrial até o final do ano, Alexander.
E isso é garantia de sustentação de preço interno, Mário?
Se olhar pelo dólar, eu não posso concordar com você.
Não.
Os economistas vêm citando nos últimos tempos, e eu dei os sinais, as notícias que estão mais em evidência no dia de hoje, e que faz com que o câmbio possa cair um pouco mais. Eu não estou falando que é uma tendência, não estou afirmando que é uma tendência que haverá no curto prazo. Estou sinalizando apenas que economistas indicam, devido a esta força criada recentemente com a entrada de dólares, com a economia brasileira forte, né? Com arrecadação maior, poderá ter uma nova retração do câmbio. Isso poderá então não ser um fator construtivo de preços para as commodities agrícolas, principalmente para quem está exportando. Contudo, para as indústrias que encontram nesse momento uma redução cambial, do valor cambial, e é uma oportunidade de compra para refazer os seus estoques, certeza que deverá precificar um pouco mais para o produto disponível do produtor, Alexandre.
Legal. Muito bom, bela análise contextualizada, enfim, informações bastante importantes aí para a gente colocar em pauta e na discussão aí, e principalmente organizar o planejamento da comercialização que ainda falta, seja da safra velha ou, quem sabe, até de safra nova, né? Também já entra nessa perspectiva do que pode acontecer com os preços daqui para frente. Foi muito bom te ouvir, Mário Mariano. Te agradeço desde já pela participação e já aproveito para deixar o convite para que você volte logo para atualizar essas informações para a gente.
Obrigado, foi bom estar com vocês. Tomara que o meu recado tenha sido claro ou esclarecedor o suficiente para poder dar margens às decisões desses nossos parceiros, onde procuram apoio para a comercialização dos seus ativos. Um abraço, até o próximo encontro.
Legal,
Obrigado,
Mário.
Alexander.
Abraço para você, meu amigo. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando aí o mercado de grãos, em especial o mercado da soja, que hoje teve um dia positivo lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver os preços, vamos ver como encerraram as negociações. Olha aí a soja para julho, 15 dólares e 62 centes por bushel, 14 pontos de alta. Para agosto, 15 e 16, 15 e meio de alta. Novembro, 14 dólares e 13 centes por bushel, 16,75 de alta. Janeiro, 14 dólares e 14 centes por bushel, 17 pontos de alta. A gente tem também os números aí do milho. Milho trabalhando nesse momento a 6 dólares e 67 centes por bushel. O milho caiu 13 pontos mais 75 de queda. O vencimento de setembro, 5 dólares e 93 centes por bushel, queda de menos 8,75 pontos. O dezembro, 5,72, queda de 4 pontos mais 25. E o março de 2022, 5 dólares e 79 centes por bushel, uma queda aí de 4 pontos. E para finalizar, os preços do trigo. Para julho, 6 dólares e 87 centes por bushel, 6 negativos. Setembro, 6 dólares e 92 centes por bushel. 4 pontos mais 75 de baixa, dezembro 7 dólares redondinho, queda de 3 pontos mais 25, e o março de 2022, 7 dólares e 700 por bushel, 2,25 de queda. Muito bem, são os números de hoje, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.